Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de maio de 2022. Faltam 99 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, chuvas no Nordeste.
Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas por fortes chuvas em Pernambuco que causaram a morte de mais de 90 pessoas.
E fala sobre medidas do governo para prestar assistência à população.
O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população. O governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta.
E vamos detalhar ações de ministérios e órgãos do governo, como antecipação de benefícios, reforço no resgate de vítimas e recursos emergenciais para assistência humanitária e reconstrução.
Monitoramento de recursos hídricos e prevenção de desastres.
Uma das diversas ações do Serviço Geológico do Brasil.
E vamos falar este e outros assuntos em uma entrevista ao vivo com o diretor de Geologia e Recursos Minerais, Márcio Remédio.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prevenção, combate ao tráfico de drogas e recuperação de dependentes.
Objetivos do primeiro Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, Luciana Colares de Holanda.
São pelo menos 80 mil pessoas com tratamento custeado pelo governo federal em comunidades terapêuticas em todo o país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Mais de 50 anos fornecendo dados e informações sobre geologia, recursos minerais e hídricos do território brasileiro.
O Serviço Geológico do Brasil é uma empresa pública do governo federal que atua em várias frentes, colaborando para o desenvolvimento sustentável do país.
Além de mapeamentos e estudos sobre os nossos recursos naturais, o órgão possui um importante serviço de monitoramento e prevenção de desastres.
E para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Márcio Remédio. Boa noite, diretor.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Nazia. É um prazer estar aqui.
Diretor, para começar, explica para o nosso ouvinte entender melhor o que é a geologia, quais as aplicações dessa ciência aí no nosso dia a dia, hein?
Obrigado pela pergunta. Hoje é um dia muito especial. 30 de maio é o dia do geólogo. A geologia é uma das ciências mais importantes que nós temos. Ela trata de entender a formação do nosso planeta e suas transformações e seus desdobramentos na vida cotidiana de seus habitantes. Ela trata desde a avaliação dos potenciais recursos minerais que existem em nosso planeta, como também dos recursos hídricos e sua interação com as diversas outras ciências, traz para a humanidade uma contribuição muito grande.
Vamos falar então do Serviço Geológico do Brasil. A empresa existe desde 1970. Ela foi criada com que objetivo?
A CPRM. Ela foi criada como CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, em uma época que a atividade de exploração mineral do Brasil ainda era muito pouco desenvolvida pela iniciativa privada. Ou seja, o Estado, com um país com território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, precisava de um incentivo. Então criou-se essa empresa, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, para encontrar ativos minerais e fazer a cubagem desses ativos e passar para a iniciativa privada desenvolver essas atividades. Bem, ao longo do tempo, a iniciativa privada foi tomando seu espaço e então essa instituição passou a ter atribuições a partir de 1994 de Serviço Geológico do Brasil, ampliando suas atividades de gerar, disseminar conhecimentos geocientíficos para o desenvolvimento sustentável do Brasil.
Diretor, quais as principais frentes de atuação da empresa hoje e pode citar os principais projetos?
Sim. Principalmente, nós trabalhamos com o core, o coração, o básico é o mapeamento geológico. A partir dele se desdobram outras atividades, que é a avaliação do potencial mineral no território nacional e também avaliação de recursos hídricos e também atividades de mapeamento de risco para a gestão territorial. Então, são essas informações, elas permitem... Tanto elas servem em fase pré-competitiva para os investidores que pretendem investir em pesquisa e exploração mineral no país e também serve para o gestor público que quer fazer o bom ordenamento territorial das áreas, dos espaços que são responsabilidades suas.
Bem, e como é que o Brasil está em relação aos outros países do mundo em exploração mineral?
Bem, como eu disse anteriormente, nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados onshore, mas quase 5 milhões de quilômetros quadrados offshore. Então, 13 milhões de quilômetros quadrados que precisam ser reconhecidos. Nós temos mapeados no Brasil, em escala adequada, nós consideramos escala 1 para 100 mil, cerca de 27% de todo o território nacional. Isso, com relação aos outros países, ele fica um pouco diferente, é um pouco menos conhecido, mas em função também do tamanho do país, né? Nós somos um dos maiores territórios do mundo, então há uma necessidade de investimento um pouco maior na pesquisa e mapeamento geológico. Porém, nós somos o sexto maior produtor mineral do mundo, então nós estamos, além de, apesar de termos pouco conhecimento geológico do país, ou seja, não é que é pouco, mas em referência a outros, nós temos grande produção mineral. Isso aponta que nós temos um grande potencial ainda no nosso país a ser descoberto.
O Ministério de Minas e Energia vem atuando na elaboração do Plano Nacional de Mineração. E aí, qual é a participação do Serviço Geológico do Brasil nesse plano?
A participação do Serviço Geológico do Brasil nesse plano é fundamental, pois o Serviço Geológico do Brasil é a instituição técnica do Ministério de Minas e Energia. É de lá que saem os estudos técnicos para avaliar o setor do país. Então, nós estamos trabalhando na evolução, na construção do caderno 1, que fala do conhecimento geológico do país, e contribuindo na construção dos outros cadernos que irão subsidiar a construção do Plano Nacional de Mineração, que será um instrumento que poderá orientar e dar diretrizes para o desenvolvimento dos próximos 30 anos, trazendo ali uma avaliação técnica que permita o melhor desenvolvimento da atividade, que é muito rentável para o país, gera muitos empregos e hoje é uma atividade que nós consideramos importantíssima para as questões ambientais, para a transição energética, sem a qual o mundo não vai conseguir fazer essa mudança.
E existe hoje uma parceria com o setor privado nessa área de mineração no país? Como é que ela funciona?
Bem, a mineração no país é toda feita pelo setor privado. A exceção são dos minerais radioativos, que são o monopólio da União. O que nós fazemos é gerar informações básicas que subsidiam a tomada de decisão do investidor, reduzindo o risco. Uma parceria que está sendo estabelecida agora por uma coordenação do Ministério de Minas e Energia é de trazer as informações geradas nos últimos 100 anos pela iniciativa privada a compor o mesmo banco de dados geocientífico do Serviço Geológico do Brasil, para o grande banco de dados geológicos nacional. Isso vai trazer um enorme conhecimento que antes nunca foi integrado e tem agora esse futuro brilhante aí de mais informações, tanto do privado quanto do público, contribuindo para todos.
O Serviço Geológico do Brasil participa da elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes. É uma preocupação que o conflito entre Rússia e Ucrânia afete a produção de alimentos aqui?
Sim, esse Plano Nacional de Fertilizantes, ele teve início, os estudos do Plano Nacional de Fertilizantes teve início em 2021. Porém, já em 2020, o Serviço Geológico do Brasil apresentou para o Ministério de Minas e Energia e também para o Ministério da Agricultura um grande estudo sobre o potencial, por exemplo, de potássio na Amazônia, já evidenciando o nosso risco de sermos totalmente dependentes praticamente desse insumo para o país. E nesse estudo nós apresentamos que nós temos um grande potencial, um potencial muito semelhante às grandes produtoras de potássio no mundo. E a partir daí, eu acredito que o Ministério de Minas e Energia, da Agricultura e a Secretaria de Assuntos Estratégicos se desdobrou numa estratégia de criar o Plano Nacional de Fertilizantes, onde nós entramos muito forte trabalhando nas cadeias de potássio, fosfato e também nas cadeias emergentes. Essas cadeias emergentes que são uma linha, talvez tenham algumas linhas de fertilizantes alternativos que possam trazer alguma solução a curto prazo.
Pois é, se eu podia falar um pouquinho sobre essas alternativas ainda, os estudos estão iniciando, como é que faz?
Sim, são as cadeias emergentes, como são tratadas naquele plano, elas falam de diversas linhas, ou bioinsumos, então nós estamos falando mais especificamente pelo Serviço Geológico do Brasil, tratar de remineralizadores de solos, que são uma técnica que buscam a aplicação de pó de rocha, de específicos pó de rocha, não qualquer um, rochas selecionadas, que podem contribuir para a melhoria da biota do solo, servem como alimentos multinutricionais para os solos e incrementam a biota do solo. Isso tem trazido resultados importantes, além de ter uma agenda internacional muito forte, que é a captura e armazenamento de carbono.
Diretor, outro foco da empresa é o estudo dos nossos recursos hídricos. E quando se fala em água, né, a gente infelizmente sempre tem notícias de enchentes, inundações pelo Brasil, como estamos vendo agora ali as chuvas no Nordeste, as cheias no Amazonas. O Serviço Geológico Brasileiro, ele faz um trabalho nessa parte de prevenção de desastres, certo?
Sim, sim. O Serviço Geológico do Brasil, ele é operador da Rede Hidrometeorológica Nacional, em parceria com a Agência Nacional de Águas. Então nós fazemos esse monitoramento das águas superficiais e subterrâneas em quase 66% do território nacional. Nós temos os alertas de cheias, nós trabalhamos em 17 bacias hidrográficas, não em todas, né, mas em 17 alertas de cheias e eventos críticos. Esses eventos, eles podem ser monitorados em tempo, que permitem a tomada de decisão pelo gestor para retirada ou não de suas populações, alguma intervenção, se alguma intervenção precisa ser feita. E isso é um ponto importante, porque nós atendemos cerca de 7 milhões de pessoas no país.
Como é que funciona esse sistema de alertas? É em tempo real?
Ele funciona 24 horas, através do monitoramento de estações hidrometeorológicas, que fazem captura dessas informações e são enviadas diretamente ao CEMADEM e também às defesas civis nacionais, estaduais e municipais.
E os cidadãos, né, a população, eles têm acesso a esses dados disponíveis? No caso, a sociedade pode ter acesso a esses dados levantados aí por vocês?
Todos os dados gerados pelo Serviço Geológico do Brasil são de acesso público. Tanto os dados geológicos quanto os dados hidrogeológicos. Vocês podem encontrar isso no site. Os dados geológicos são mais facilmente encontrados em geosgb.cprm.gov.br e os dados dos alertas, o sistema de alertas, que se chama SAS, www.cprm.gov.br/SAS, que é o Sistema de Alertas e Cheias.
Bom, nós conversamos com o Márcio Remédio, que é diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Nós agradecemos.
Deslizamento de barreiras, ruas tomadas pelas águas, pessoas desabrigadas.
O fim de semana no litoral de Pernambuco foi marcado pelas fortes chuvas. Uma tragédia que já resultou em mais de 90 mortes desde a semana passada.
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região hoje e anunciou medidas de apoio, como recursos para prestar assistência à população e a antecipação de benefícios.
14 cidades pernambucanas tiveram um reconhecimento federal de emergência, o que permite a liberação de recursos.
E o alerta para chuvas intensas no Nordeste continua para esta semana.
Durante o sobrevoo, o presidente Jair Bolsonaro verificou a situação da cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que caem no Nordeste. O número de mortes em todo o estado já passa de 90, segundo a Defesa Civil de Pernambuco. Após o sobrevoo, ministros de várias pastas apresentaram as ações de ajuda aos municípios. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, destacou o reconhecimento da situação de emergência para acelerar a ajuda federal aos municípios. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil Nacional decretou a emergência em 14 cidades pernambucanas, que já podem então solicitar os recursos imediatamente. O ministro Daniel Ferreira disse ainda que a pasta tem cerca de R$1 bilhão para ações de defesa civil, de resposta e reconstrução.
Resposta é o que a gente faz no primeiro momento. É assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, cestas básicas, água. Além disso, o restabelecimento dos serviços essenciais. No momento posterior, a gente parte para a reconstrução.
Além das equipes de defesa civil, mais de 500 militares das Forças Armadas também prestam socorro nas áreas afetadas. O ministro da Justiça, Anderson Torres, destacou a atuação da Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das estradas e resgate das vítimas, com um efetivo de mais de 100 homens. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para quem está nessas áreas, será liberado em até 5 dias. Também informou que haverá pausa de até 3 meses no pagamento de todas as linhas de crédito e que os pagamentos de benefícios continuam pelo celular. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, informou que o benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos e a pessoas com deficiência, será antecipado para as regiões atingidas. O governo também vai liberar uma parcela a mais para essas pessoas, como explica o ministro Ronaldo Bento.
Vamos colocar à disposição daqueles que desejarem que façam a antecipação, bem como peguem mais uma parcela desse benefício que corresponde ao salário mínimo. Isso vai ser diluído ao longo de 36 meses. Sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros.
O Ministério da Saúde também acompanha de perto a tragédia. A Força Nacional do SUS foi acionada para reforçar o atendimento às vítimas dos temporais, enviando profissionais, recursos, equipamentos e insumos. O presidente Jair Bolsonaro destacou a atuação conjunta para apoiar a população atingida.
As Forças Armadas foram as primeiras a se mobilizar e também, imediatamente depois, os respectivos ministérios envolvidos, que é o MDF, Cidadania, Justiça também, Saúde aqui presente, entre os outros órgãos. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população. O governo federal não é que sai na frente, está sempre alerta.
E a população deve ficar atenta, pois a previsão é de que as fortes chuvas continuem nos próximos dias. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil Nacional emitiu alertas para 119 cidades dos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Há possibilidade de inundações, alagamentos e enxurradas nos municípios da faixa litorânea. O período de atenção com os temporais na região Nordeste deve ser mantido até o próximo domingo. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a morte de Genivaldo Jesus dos Santos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Imbaúba, Sergipe, na semana passada.
Imagens veiculadas pela internet mostraram agentes da PRF prendendo Genivaldo numa viatura com gás lacrimogêneo num trecho da rodovia. Após a abordagem, o homem acabou morrendo por asfixia.
O presidente defendeu a apuração do caso e o devido julgamento pela justiça.
Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita justiça, né?
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Embaúba e pela Polícia Federal.
De acordo com o coordenador-geral de comunicação da PRF, Marco Territo, a conduta não reflete o comportamento da corporação, que afastou os policiais e abriu um processo administrativo e disciplinar.
Desde o primeiro instante, a PRF não se furtou em agir. Ao tomar conhecimento, imediatamente instaurou o procedimento administrativo disciplinar, afastando os policiais envolvidos de todas as suas atividades. O nosso diretor-geral determinou que todos os fatos relacionados à ocorrência fossem apurados por uma equipe de intervenção de Brasília.
O Ministério da Saúde ampliou a recomendação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 12 e 17 anos.
A indicação era feita para pessoas acima de 18 anos.
A dose de reforço deve ser feita 4 meses após a segunda aplicação.
A vacina recomendada é da Pfizer, independente das primeiras doses aplicadas. A Coronavac também pode ser usada.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso dos dois imunizantes para essa faixa etária, assim como para adolescentes, gestantes e puérperas.
Se o jovem for imunocomprometido, só deve ser aplicada a vacina da Pfizer.
Uma cerimônia realizada hoje em Brasília celebrou o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, comemorado no domingo para homenagear todos os homens e mulheres que serviram e continuam servindo nas operações de manutenção da paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Conhecidos como boinas azuis ou capacetes azuis, eles atuam em missões que buscam restabelecer a paz em regiões de conflito pela via da negociação.
E o Brasil já contribuiu com o envio de militares e participação em operações de manutenção da paz.
O Dia Internacional dos Mantenedores da Paz presta reconhecimento à atuação de militares e civis em missões de paz promovidas pela Organização das Nações Unidas, ONU, a primeira missão de paz da ONU com a participação de tropas brasileiras foi em 1956, para enfrentar a crise da cidade de Suez, no Egito. Os chamados boinas azuis ou capacetes azuis são reconhecidos pela dedicação em ações de paz e segurança mundial, garantindo direitos básicos a milhões de pessoas. Até o momento, quase 60 mil militares brasileiros já serviram em missões de paz na ONU. O general Júlio César Arruda fala sobre a participação do Brasil nas forças de paz das Nações Unidas.
O Brasil é um dos que tem mais tradição em participação de operação de paz. Desde a criação da ONU, nós estivemos presentes. E a partir da primeira missão, o Brasil sempre esteve presente. A nossa primeira missão foi em 1956, no Canal de Suez, enviando tropa lá para o Canal de Suez. E desde essa época, nós vivemos assim, todas as operações de paz, participando das operações de paz intensamente.
O Brasil já participou de 50 operações de paz das Nações Unidas. Entre 2004 e 2017, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram em missão de paz para a estabilização do Haiti. Tropas brasileiras já estiveram também em países como Líbano, República do Congo e a Síria. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 92 mil agricultores familiares da Bahia e de Minas Gerais vão receber o Garantia Safra neste mês.
O benefício será pago em parcela única de R$ 850,00, em um pagamento total de R$ 78 milhões de reais.
O Garantia Safra é um benefício pago quando as perdas de produção no município são iguais ou maiores que 50% devido à estiagem ou chuvas.
Tem direito a receber os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio.
O Brasil tem o primeiro Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.
Elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio de outros ministérios, o plano integra as ações já existentes e cria novas abordagens para a prevenção, o combate ao tráfico de drogas e a recuperação de dependentes.
O Planad, Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, foi analisado, votado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e é dividido em quatro eixos. O primeiro é o da prevenção, que cria o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, uma plataforma para estruturar as políticas e estratégias para evitar o consumo de drogas, álcool, remédios e tabaco. A redução da oferta de drogas é mais uma linha de trabalho. Paulo Maiorino, secretário nacional de políticas sobre drogas e gestão de ativos, detalha.
É você combater o crime, né? O tráfico de drogas. No caso da redução da oferta, nós também fazemos a identificação de novas drogas. Tentamos, com novos projetos que já estão em vigor, impedir que as crianças e adolescentes sejam cooptados pelo crime.
Outro eixo define o plano como uma política de Estado. Assim, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas é o responsável pelo monitoramento e a avaliação das ações. O quarto eixo trata das políticas de cuidado, tratamento e reinserção social dos dependentes químicos, do acolhimento na rede pública de saúde ao tratamento em comunidades terapêuticas. De acordo com o Ministério da Cidadania, são pelo menos 80 mil pessoas com tratamento custeado pelo governo federal em comunidades terapêuticas em todo o país. Henrique França foi um deles. Depois de se recuperar em uma comunidade terapêutica, hoje trabalha com a reabilitação de dependentes em Brasília.
Eu sou uma pessoa abstinente de álcool e drogas há mais de 14 anos. Me recuperei em comunidade terapêutica. E é nisso que o governo federal apostou e vem funcionando.
O Planad tem vigência até o ano de 2027, mas será revisto anualmente. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E uma correção na reportagem sobre os 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência, que exibimos na última sexta-feira. O CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, julgou 4.700 operações de fusão e aquisição de empresas na última década.
E essas foram as... as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF arquiva inquérito contra o deputado José Medeiros por racismo.
Justiça autoriza que família brasileira altere registro da filha nascida na Bolívia.
Justiça de Pernambuco promove campanha para ajudar vítimas de enchentes.
Boa noite, eu sou Pedro Scartesini.
E eu sou Marcela Luiza.
Ministro Alexandre de Moraes acolhe manifestação da PGR e determina arquivamento do inquérito que investigava a suposta prática de racismo por deputado federal.
Para a PGR, não ficou comprovado que o parlamentar tenha agido com a intenção de praticar discriminação racial no Twitter. Neto Costa.
Na apresentação da denúncia, a Procuradoria-Geral da República narrou que em postagem no Twitter, o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, usou o termo que remonta à época da escravidão para se referir a uma mulher que defendeu a abertura de uma CPI para apurar a postura de políticos na pandemia. No entanto, em manifestação ao relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, a PGR afirmou que não ficou comprovado que o político tenha agido com a intenção de incitar preconceito. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a ofensa não se caracterizaria como racismo, mas como injúria simples, cuja ação penal somente pode ser aberta mediante queixa da ofendida, o que não foi feito. Dessa forma, pediu o arquivamento do inquérito. O ministro Alexandre de Moraes explicou que a titularidade privativa da ação penal pública é do Ministério Público, a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia.
Caberá ao juízo de direito criminal do Foro Central da Barra Funda, em São Paulo, julgar estelionato cometido contra a empresa de turismo com sede em Brasília.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um funcionário da empresa de turismo trabalhava na filial de São Paulo, onde os golpes teriam sido praticados. O juízo de Barra Funda determinou a remessa do feito para o Distrito Federal, cujo juízo suscitou o conflito. Para a terceira sessão do STJ, foi em São Paulo que o réu obteve, mediante fraude, os serviços custeados pela vítima. E não se trata das situações previstas no Código de Processo Penal, segundo o qual, nos crimes de estelionato praticados mediante depósito, emissão de cheques sem fundos ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. O relator foi o ministro Joel Ilan Paciornik.
TSE é escolhido personalidade do ano pelo prêmio Faz Diferença.
Trabalho no combate à desinformação, reforço na segurança do processo eleitoral e incentivo ao voto foram destaques. Henrique Amaral.
O TSE foi escolhido como a personalidade 2021 na 19ª edição do prêmio Faz Diferença. A iniciativa é do jornal O Globo, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O reconhecimento veio pelo trabalho na preparação das eleições, reforço da segurança do processo eleitoral, no combate à desinformação e ações que incentivam e ampliam a participação popular nas eleições.
Justiça do Maranhão permite alteração de sobrenomes de filha de brasileiros nascida na Bolívia.
Ministério das Relações Exteriores deve comunicar consulado do Brasil na cidade onde a menina nasceu, Ricardo Moreira.
A menina de 2 anos nasceu na Bolívia, mas é filha de brasileiros que estudavam numa universidade do país estrangeiro. A criança recebeu 2 sobrenomes do pai e 1 sobrenome da mãe, obedecendo à regra de registro civil na Bolívia. Ao retornarem, os pais recorreram à justiça brasileira para que o nome da filha fosse alterado para a forma usada no Brasil, nome, sobrenome materno e sobrenome paterno. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou a mudança no nome, ao entender que deve ser priorizado o interesse da criança, que merece proteção integral.
Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza uma campanha para arrecadar donativos para a população atingida pelas chuvas que atingem a região metropolitana do Recife.
Podem ser doados alimentos não perecíveis, água potável engarrafada e produtos de higiene pessoal.
As doações podem ser entregues nos principais fóruns da capital pernambucana.
O tribunal também está prestando assistência a colaboradores com familiares vítimas das enchentes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pesquisa do Senado aponta que um terço das candidatas já sofreu discriminação na política. Especialistas defendem desenvolvimento de habilidades socioemocionais em escolas. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor critica a ANS por reajuste nos planos de saúde. Boa noite. Especialistas em educação ouvidos hoje no Senado defenderam o foco nas habilidades socioemocionais neste momento de retorno de estudantes às escolas no período pós-pandemia. A escutativa e o acolhimento dos professores são essenciais para o retorno de crianças e jovens na visão de profissionais da educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia recebeu especialistas para debaterem meios de qualificação do retorno dos estudantes às aulas presenciais. A gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, Silvia Lima, apresentou alguns dados sobre o atual cenário.
Alunos enfrentam dificuldades de aprendizagem na retomada das aulas presenciais. Incidentes em escolas, né, crescem e traz aqui um alerta contra a saúde mental dos estudantes brasileiros. E também tem aqui o destaque de estudantes com maior dificuldade em aprender a ler e escrever, segundo o IBGE.
Gerente pedagógica do Instituto Sonho Grande, Franci Alves, destacou que o acolhimento e a escuta ativa devem ser colocados como prioridades neste momento das aulas presenciais.
Porque acolhimento, ele faz com que exista uma aproximação, com que o estudante se sinta pertencente à escola, para que ele enxergue realmente aquele momento onde ele se sente seguro e apoiado para o seu desenvolvimento.
Zenaide Maia, senadora do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou a importância do retorno dos estudantes às salas de aula.
A ciência mostra que com tecnologias é importante, mas não é tudo. Inclusive, crianças e adolescentes que mostram o problema. Eles podem crescer cognitivamente, mas a parte socioafetiva deixa muito a desejar. Essa presença na escola, isso não é para ser negociado, tem que ter.
O Instituto Ayrton Senna produziu uma série de materiais com atividades para professores e estudantes focadas no retorno às aulas.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, especialistas defenderam a criação do Dia Nacional do Planejamento Familiar. Isso porque o índice de jovens grávidas preocupa cada vez mais. A data pode ser celebrada em 26 de setembro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, mais de 55% das gestações no Brasil não são planejadas, o que inclui a gravidez precoce. Em 2019, por exemplo, 19.330 nascimentos foram de mães entre 10 e 14 anos. Ela destacou que esta situação gera problemas individuais e sociais, como evasão escolar, violência contra a mulher, crianças e adolescentes.
Porque quando a gente puxa a discussão sobre planejamento familiar, obrigatoriamente a gente vai puxar a discussão sobre a gravidez consciente, sobre os direitos reprodutivos e sobre a sexualidade saudável.
Além do acesso a métodos contraceptivos fornecidos pelo Estado, Marcos Bastos Dias, médico obstetra e pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde, defendeu a educação. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que pediu o debate, se comprometeu a apresentar o projeto de criação da data.
Estamos todos desesperados já por essa data, por esse 26 de setembro. E reiterar o nosso compromisso de propor o projeto de lei.
26 de setembro foi escolhido por ser o Dia Mundial da Contracepção, instituído pela ONU.
O presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor criticou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo o senador Regufe, a ANS só representa os interesses das operadoras. Na última semana, o órgão aprovou um aumento de 15,5% em planos de saúde individuais, o maior já registrado. Repórter Pedro Pince.
O reajuste será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 99 ou que foram adaptados à nova legislação. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade da utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. O presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, senador Regufe, do União do Distrito Federal, diz que a ANS não prioriza os usuários e atende aos interesses das operadoras de planos de saúde.
Agora, eu só lamento porque a ANS, ela só age no sentido de defender as operadoras de planos de saúde. É inacreditável a gente ter um órgão que é pago com dinheiro do contribuinte brasileiro, que é pago com dinheiro público e que só age para defender interesses comerciais das operadoras de planos de saúde.
A coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, diz que a decisão vem em um momento de intensa dificuldade econômica, com o aumento dos preços de alimentos, serviços e do custo de vida em geral da população. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, apresentou um projeto de lei que suspende os reajustes anuais dos preços de medicamentos e dos planos e seguros privados de assistência à saúde para o ano de 2022.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal cometem atos antidemocráticos quando abusam do poder pela inobservância da Constituição. Para ele, não há maior fator na crise da República do que um poder invadir a área dos outros, sem que exista contestação, resistência e correção.
Então precisamos, ainda em tempo, desfazer a confusão criada com relação às críticas que tenho feito à Suprema Corte, ou críticas a ministros, porque é importante distinguir, respeita-se a instituição Suprema Corte, o que não se concorda é a ação exorbitante de ministros que desacreditam a corte.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, criticou o fato de o Tribunal de Contas da União estar cobrando 2,8 milhões de reais do ex-procurador Deltan Dallagnol por gastos na Lava Jato. Esses recursos teriam sido usados em diárias para que procuradores especializados em lavagem de dinheiro e crime organizado pudessem viajar para Curitiba e participar das investigações. Para o senador, o que está ocorrendo é uma inversão de valores ao defender o interesse nacional, o patrimônio público e o combate à corrupção.
Que crime praticaram? Denunciaram barões da corrupção, denunciaram ladrões do dinheiro público e querem que paguem por isso. O Tribunal de Contas da União é um instrumento que tem que ser qualificado tecnicamente exatamente para apurar eventuais desvios do dinheiro público e age como ferramenta política de vingança.
Durante o seminário Mais Mulheres na Política, ocorrido no plenário do Senado, o Data Senado lançou a pesquisa Equidade de Gênero na Política 2022. Um terço das mulheres ouvidas pelo levantamento afirma já ter sido discriminada em ambiente político, em razão do gênero. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Entre os dias 22 de março a 13 de abril deste ano, o Data Senado entrevistou por telefone 2.850 candidatos, entre homens e mulheres. A chefe de pesquisa e análise do Instituto Data Senado, Isabela Lima, informou que 3 em cada 10 mulheres disseram já ter sofrido discriminação no ambiente político.
Interessante que, quando perguntadas, você já sofreu violência no ambiente político, ao passo que 32% delas disseram que já foram discriminadas, só 23% disseram que já sofreram violência no ambiente político. A discriminação não é vista como violência.
A Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que os resultados da pesquisa mostram que ainda há um longo caminho a percorrer.
É um cenário que todos vocês vão perceber que nós avançamos, mas temos um longo caminho ainda a percorrer.
ocorreu.
O relatório completo da pesquisa está disponível no endereço eletrônico www.senado.leg.br/datasenado.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana inclui projeto que prevê transparência para os preços praticados pela Petrobras.
Congresso pode analisar vetos a propostas que garantem recursos ao setor cultural.
Câmara atende mais de 400 mil demandas em 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação.
Boa noite. Há 10 anos está em vigor uma legislação que garante o direito fundamental de acesso à informação, além de estimular a divulgação de conteúdo de interesse público, independente de solicitação, e a cultura da transparência na administração pública. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
A Lei de Acesso à Informação, conhecida também pela sigla LAI, orienta sobre como garantir à população acesso a informações que estão em documentos ou a detalhes sobre as atividades de órgãos e entidades, entre outros dados. Ela incentiva ainda a criação de serviços de informação ao cidadão. Nesses 10 anos, a Câmara dos Deputados já atendeu mais de 419 mil solicitações por meio da LAI. Só em 2021, foram 28.499 demandas atendidas, 92% delas em até um dia. Para o ouvidor-geral da Casa, deputado Vitor Hugo, do PL de Goiás, o Estado brasileiro fica mais forte quanto mais próximo estiver do cidadão. Ele reforça o caráter aberto e eficiente da Câmara no atendimento a quem solicita informações, seja presencialmente, seja por meio do site na internet.
Esses 400 mil atendimentos que foram feitos é a expressão do esforço de deputados e servidores para atender a sociedade, mas também de abrir a Câmara cada vez mais no contato com a população.
Nas solicitações atendidas pela Câmara no ano passado, os temas mais frequentes foram proposições, deputados e assuntos institucionais. 62% dos pedidos foram feitos por homens e 51% por pessoas com mais de 50 anos. Só 0,3% das demandas foram indeferidas. Entre os motivos, pedidos genéricos e solicitações que exigiam análise, interpretação ou consolidação de dados. O atendimento das demandas é coordenado pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara. Os relatórios com os dados de 2021 e de anos anteriores estão no portal da Câmara, na página intitulada Acesso à Informação, que fica na área de transparência. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Homenagem. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registra que ela e outros deputados receberam o prêmio Parlamentar Parceiro da Química, concedido a congressistas com atuação de destaque junto ao setor. Ela lembra que, como negócio, a indústria química envolve uma cadeia produtiva que tem faturamento anual na casa dos 72 bilhões de dólares.
Alice Portugal, entretanto, acusa o governo federal de não ter um projeto de desenvolvimento, o que leva a um processo de desindustrialização do país. A deputada agradece a homenagem e se coloca à disposição para debater a implementação de um regime especial de tributação da indústria química.
Educação. Pais Landim, do União, solicita ao Ministério da Educação a abertura em nível superior do curso de agronomia para o Instituto Federal do Piauí no campus de São João do Piauí. Segundo o deputado, a reivindicação é justa porque a cidade já teve um dos maiores rebanhos da história do estado.
Paes Landim acrescenta que o potencial da região é o melhor do semiárido piauiense para a criação de bovinos de qualidade. O parlamentar também pede a aquisição de ônibus escolares para os institutos de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Picos, Pedro II e Corrente.
Luísa Canziani, do PSD, apresentou ao Ministério da Educação um estudo para a criação de um campus do Instituto Federal do Paraná em Cornélio Procópio. A deputada ressalta que a oferta de cursos profissionalizantes com formação rápida e de qualidade dá à juventude do município mais oportunidades para melhorar de vida.
Luísa Canziani registra que a reivindicação tem o apoio do Instituto Federal e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela acredita que o investimento na educação é um grande instrumento de transformação da sociedade.
Direitos Humanos.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca projeto que cria o marco legal dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Segundo o parlamentar, o texto foi finalizado durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que reuniu lideranças de todo o Brasil.
Vicentinho ressalta que a matéria não trata apenas de religião, mas também de outras formas de expressão das comunidades de matriz africana, como a arte e a cultura. O deputado lembra que, segundo dados do IBGE, mais da metade da população brasileira se autodeclara negra ou parda.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, volta a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que inclui as guardas municipais entre os órgãos da segurança pública e equipar o regime de previdência de seus profissionais aos policiais civis e militares.
Na opinião de Jones Moura, a aprovação da PEC vai trazer clareza sobre a atuação das guardas municipais junto às prefeituras, à classe política, à imprensa e à sociedade de modo geral.
Luiz Lima, do PL, culpa o Supremo Tribunal Federal pelo aumento da violência e pelo fortalecimento do narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro. O deputado faz referência à decisão liminar de junho de 2020, pela qual o STF proibiu a realização de operações policiais em comunidades cariocas durante o período da pandemia.
Segundo Luiz Lima, pela inexistência das forças do Estado, os quase 7 milhões de habitantes da cidade estão entregues a bandidos fortemente armados. O parlamentar solicita ao STF que reveja a decisão para que a polícia volte a trabalhar no Rio de Janeiro.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa partidos de esquerda de insuflarem movimentos populares a invadirem propriedades privadas para atingir objetivos, segundo ele, claramente eleitoreiros.
Delegado Marcelo Freitas alerta para a possibilidade de haver confrontos violentos. Ele lembra que o Código Civil legitima o uso da força para a retomada do imóvel invadido. Para evitar conflitos e o aumento da violência, ele pede que não haja incentivo à invasão de terras e de imóveis.
Desenvolvimento Regional.
Léo de Brito, do PT do Acre, destaca a entrega de máquinas e equipamentos rurais para agricultores dos municípios de Chapuri e Assis Brasil. Em Chapuri, ele afirma que foram entregues 5 motocultivadores e uma motoniveladora e uma carreta para o escoamento da produção.
Também em Chapuri, Léo de Brito participou da inauguração da sede da Defensoria Pública no município. Ele avalia que a permanência de um defensor público na cidade facilita o acesso à justiça daquela parcela da população que mais precisa do serviço.
Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, acusa a Prefeitura de Jerônimo Monteiro de usar para outros fins um ônibus comprado com emenda de sua autoria para atender a Associação Pestalozzi e beneficiar crianças e jovens com deficiência.
Doutora Soraya Manato explica que o ônibus conta com um sistema de elevador para atender cadeirantes. Na avaliação da deputada, a decisão da Prefeitura desrespeita o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Inclusão.
Transportes.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, reclama das condições de tráfego da BR-116, principalmente entre o município de Pacajus e o distrito de Boqueirão do Cesário, em Beberibe. De acordo com o parlamentar, os buracos na pista, além de causarem danos aos motoristas, provocam grandes engarrafamentos.
Eduardo Bismarck pede providências ao governo federal e afirma que a duplicação do trecho, que tem 20 quilômetros de extensão, é uma demanda antiga. Ele informa que entrou com requerimento de informações junto ao Ministério da Infraestrutura e com pedido de audiência junto ao DENIT para tratar de uma possível obra na rodovia.
Celso Maldaner, do MDB, aguarda há cerca de 5 meses uma resposta do DENIT sobre a construção do elevado na BR-282 com a BR-158 em Santa Catarina. Segundo o deputado, o governo estadual e a Prefeitura de Maravilha têm os recursos necessários para a obra, mas aguardam a liberação do órgão.
Celso Maldaner pede que o governo federal interceda junto ao DENIT e marque uma reunião o mais rápido possível para resolver o problema. O parlamentar salienta que ocorrem acidentes todos os dias no local pela falta de um viaduto.
Paulo Folletto, do PSB, cobra da superintendência do DENIT, no Espírito Santo, a instalação de um quebra-molas e de um limitador de velocidade em trecho da BR-342, na área urbana do município de Nova Venécia, em frente ao bairro Aeroporto.
No entendimento de Paulo Folletto, o DENIT não pode se omitir diante dos acidentes fatais que acontecem no local. Ele ressalta que o trecho da BR-342 ficou mais perigoso depois que foi retirado de lá um semáforo.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, elogia a campanha Maio Amarelo, que movimentou iniciativas por todo o país com o objetivo de conscientizar motoristas e pedestres sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Segundo o deputado, o SUS gasta em torno de 3 bilhões de reais por ano no atendimento às vítimas.
Charles Fernandes observa que a importância da campanha está no fato de o Brasil ser o quarto país com maior número de acidentes de trânsito no mundo. Para o deputado, é preciso investir na educação no trânsito com foco nas escolas, começando pela conscientização das crianças.
Trabalho.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, defende a aprovação de projeto que garante o direito ao teletrabalho a empregados que tenham filhos de até 3 anos de idade ou 8 anos em situações específicas. Autor da matéria, ele avalia que o isolamento imposto pela pandemia mostrou a necessidade de mudanças na legislação trabalhista.
Gustavo Fruit ressalta que, se aprovada a proposta, a concessão ao teletrabalho deverá ser dada desde que exista disponibilidade de recursos e compatibilidade com a atividade exercida. De acordo com o congressista, o projeto foi inspirado em iniciativa vigente em Portugal desde 2021.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, critica o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, criado pelo governo federal. Segundo ele, na prática, a iniciativa precariza as relações de trabalho e complementa a destruição produzida pela reforma trabalhista.
Daniel Almeida afirma que o programa estimula as empresas a não cumprirem suas obrigações tributárias, além de não gerar nenhuma vantagem para as mulheres, trocando salário e emprego formal por abonos e outras remunerações que não dão estabilidade no emprego.
Economia.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, destaca a sanção presidencial da lei que cria o novo Auxílio Brasil no valor de R$ 400. O parlamentar afirma que a medida foi possível porque, ao contrário de governos federais anteriores, a atual gestão não desvia recursos públicos.
Coronel Tadeu também comemora o aumento no número de empregos formais no Brasil. O parlamentar ressalta que, segundo dados oficiais, em 18 meses foram criados 4 milhões e 600 mil postos de trabalho.
Por outro lado, Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que mais de 1 milhão e 300 mil pessoas cadastradas para receber os R$ 400 do Auxílio Brasil estão à espera do pagamento desde janeiro.
Frei Anastácio Ribeiro lembra que 22 milhões de pessoas ficaram desamparadas com o fim do auxílio emergencial, pago em decorrência da pandemia. Ele pede que o governo federal socorra as famílias que não têm uma renda mínima e ainda sofrem com os efeitos da inflação.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que a troca no comando da Petrobras não vai levar à redução do preço dos combustíveis, como afirmam integrantes do governo federal. Segundo ele, é necessário modificar a metodologia de cálculo adotada pela estatal, baseada desde 2016 na cotação do dólar.
Helder Salomão lembra que os brasileiros recebem salários em real, mas pagam a gasolina de acordo com o câmbio do dólar. Segundo ele, o país está refém de uma política de preços que, enquanto prejudica o povo, enche o bolso de grandes investidores e de petroleiras internacionais.
Para Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, o governo federal não tem coragem de confrontar os acionistas da Petrobras e, por isso, mantém a política de paridade internacional. De acordo com a deputada, os combustíveis não terão redução de preços enquanto a política estiver em vigor.
Perpétua Almeida explica que a Petrobras pega como referência o maior preço do petróleo comercializado no mundo e soma com os custos e as taxas de logística de transporte como se ele viesse de outros países. A deputada considera o cálculo desonesto porque, segundo ela, o Brasil produz e refina 85% do petróleo que consome.
Já Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, destaca os esforços do governo federal para reduzir os impostos incidentes sobre os bens de consumo. A deputada afirma que a medida visa frear a inflação, mas, segundo ela, o exemplo não tem sido seguido por governadores e prefeitos.
Alê Silva pede que os eleitores prestem atenção na atuação dos políticos para conhecer aqueles que realmente trabalham para acabar com a pobreza da população.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, critica a mudança na composição do Conselho de Administração da Petrobras para aumentar o número de representantes dos acionistas do mercado financeiro e reduzir os indicados pelo governo federal.
Na opinião de Mauro Benevides Filho, a mudança vai aumentar a pressão para manter a política de preços da empresa, garantindo, por um lado, uma lucratividade recorde para os acionistas e, por outro lado, aumentando a inflação e a desigualdade social no país.
Votação.
Os deputados podem votar esta semana projetos para aumentar a transparência sobre o preço dos combustíveis e combater o aumento nas contas de luz. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes da pauta da Câmara e do Congresso nos próximos dias.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou para esta semana a votação de projetos relacionados aos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Entre eles, o que prevê transparência para os preços praticados pela Petrobras e dois projetos que se contrapõem aos reajustes de tarifas autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Fizemos acordo para avançarmos no PL 3677, que trata da transparência da composição dos custos do valor da gasolina, do óleo, na Petrobras. Nós vamos encaminhar três votações de três PLs que irão praticamente anular responsavelmente, esta casa irá anular responsavelmente, sem precisar quebrar contratos, o aumento que foi dado pela ANEEL em cima das contas de energia.
O plenário pode apreciar também o projeto que inclui empresas de saúde entre os setores beneficiários da desoneração da folha. A intenção, segundo a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é facilitar o pagamento do piso salarial da enfermagem, recentemente aprovado pelo Congresso.
Desonerar a folha do setor saúde significa reconhecer que uma parte do problema será resolvido, ou seja, os profissionais da enfermagem que estão na rede privada, prestadoras de serviço ou não da saúde, para que não tenhamos redução da força de trabalho, para que tenhamos continuidade das ações e que não seja repassado o custo dessa folha para os usuários privados ou de plano de saúde.
Também está na pauta da Câmara o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes. O autor da proposta é o deputado capixaba Felipe Rigoni, do União.
É extremamente importante para a gente manter e regular a relação entre o fisco e o pagador de impostos, que é quem custeia o Estado. Para a gente conseguir, de fato, com que o pagador de impostos, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha ampla defesa, tenha respeito pelo próprio Estado, que a gente sabe que existem muitos abusos por parte da Receita, por parte do fisco em todo o país.
E na quinta-feira, a previsão de sessão do Congresso para apreciação de vetos presidenciais, entre eles os das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, que garantem mais recursos para o setor cultural. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana e você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na quarta-feira, dia 1º de junho, às 9 horas, ou webinário. Política de cotas para ingresso nas instituições federais de ensino. Impactos, resultados e desafios. Perto de completar 10 anos de vigência da lei que amplia o acesso às instituições federais de ensino, o TCU está realizando o trabalho de fiscalização sobre a política de cotas. O evento tem como objetivo debater os principais impactos, resultados e desafios da política de reserva de vagas instituída pela lei de cotas a partir da perspectiva dos beneficiários. O webinário será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.